sentido, a diferença aparece. É por isso que a Soltec acredita que um imóvel deve ser mais do que bonito. Deve ser bem pensado, bem construído e feito para ser vivido. Soltec Engenharia. Vale conhecer de perto. Quer saber mais? Fale com a nossa equipe pelo telefone 61 3035 6440.
As principais notícias do dia, no Brasil e no mundo. Seu final de tarde com muita informação e reflexão. Sempre com leveza e bom humor. Débora Freitas e Carolina Moran trazem o que de fundamental você precisa saber. E contam diariamente com as análises de Vera Magalhães. Ponto Final, de segunda a sexta, na CBN. CBN Brasil.
O Ministério Público do Distrito Federal recomendou que a Secretaria de Saúde do DF regularmente, em toda a rede pública, a emissão de certidões e atestados de comparecimento relacionados a procedimentos de enfermagem. A recomendação prevê que a pasta estabeleça expressamente que auxiliares e técnicos de enfermagem não possuem essa atribuição e promova ampla divulgação da regulamentação, orientando gestores sobre o correto tratamento administrativo desses documentos. Segundo o Ministério Público, a medida foi motivada por uma apuração que aponta a emissão por técnicos e auxiliares de enfermagem de atestados, declarações e certidões de comparecimento destinados à justificativa de ausências funcionais de servidores da própria Secretaria de Saúde. De acordo com a Prosus, a ausência de regulamentação favorece interpretações divergentes entre as unidades de saúde, compromete a uniformidade dos procedimentos administrativos e gera insegurança jurídica para gestores e profissionais. Além disso, pode levar ao reconhecimento indevido de justificativas funcionais baseadas em documentos emitidos por profissionais sem competência legal para essa finalidade. A Secretaria de Saúde do DF tem prazo de 60 dias para adotar as providências recomendadas. Ana Carolina Tomé, para a CBN.
Estão abertas as inscrições para o segundo semestre do programa Parque Educador. Ao todo, serão oferecidas 72 vagas para instituições de ensino da rede pública do DF, com atividades voltadas à educação integral, ambiental e patrimonial em unidades de conservação. Cada escola poderá inscrever até duas turmas, com, no máximo, 40 alunos cada. As atividades serão realizadas entre agosto e novembro. Os encontros vão ocorrer nos parques ecológicos de Águas Claras, Riacho Fundo, Três Meninas, em Samambaia, Saburo Noyama, em Taguatinga, Sucupira, em Planaltina, em conjunto com a Estação Ecológica de Águas Emendadas e no Monumento Dom Bosco, no Lago Sul. Cada unidade vai atender 12 turmas ao longo do semestre. Igor Cardim, para a CBN.
CBN Brasil.
O Cássia, a gente havia comentado no início do programa sobre a seleção do Marrocos, que tem vários jogadores que nasceram na França, inclusive jogaram pela seleção francesa. É o caso, por exemplo, de um meia, um jogador importante, um jovem de 18 anos, o meia Ayoub Bouadi. É o seguinte, ele nasceu na França e fez carreira, começou a jogar futebol no time francês de Lille, que foi terceiro colocado na última temporada do campeonato nacional. Ele é um titular desse time do Lille. Bom, ele está jogando pelo Marrocos. Ele vai jogar hoje pelo Marrocos. É uma estrela importante do time do Marrocos. E, apesar disso, o Bouadi, ele jogou na seleção francesa nas categorias de base. Jogou no Sub-16, Sub-17, Sub-21... E era considerado um dos jogadores que logo, logo estaria, assim que ficasse um pouquinho mais velho, estaria chamado para a seleção francesa. Ele tinha chance de chegar à seleção francesa, mas daqui a algum tempo. Mas aí aconteceu que o Marrocos aplicou aquela regra dizendo o seguinte: se o filho de pais marroquinos pode jogar pela seleção do país do pai, mesmo que tenha nascido em outro lugar e mesmo que tenha jogado por outras seleções nas categorias de base, como é o caso desse meia Ayoub Bouadi. E somando tudo, no caso do time do Marrocos, tem 6 jogadores que nasceram na França e que são filhos de pais marroquinos. E no Marrocos, o que estava pegando? Ah, bom, isso é bastante. Como na França moram hoje mais de 1,5 milhão de marroquinos ou de pessoas de origem marroquina, a maior diáspora do país norte-africano no planeta. Quer dizer, o maior número de marroquinos imigrantes esse maior número está justamente na França.
Para quem que vai a sua torcida hoje?
Acho que eu vou subir no muro, viu?
Você vai subir no muro? Tá, mas continua, eu te interrompi.
Não, é que tem o outro lado dessa história, que é o caso do Mbappé. O caso do Mbappé, o pai dele é do Camarão.
Camarões? Uhum.
De Camarões. E a mãe é argelina. Uhum. A mãe é argelina. Ele nasceu em Paris. O Mbappé já nasceu em Paris e desde sempre joga pela seleção francesa, desde as seleções de base. Mas ele poderia, se quisesse, seguindo a regra da FIFA, ele poderia jogar tanto pela República dos Camarões quanto pela Argélia. Uhum. Né? Um dos grandes craques da França, que foi o Zinedine Zidane, que os brasileiros lembram muito bem, que acabou com o Brasil na Copa de 98, fez 3 gols na final, na Copa de 98, ele é de origem argelina. Ele poderia ter jogado pela Argélia, em vez de jogar pela França. Então, essa é a situação que nós teremos no jogo de hoje entre Marrocos e França. Na seleção do Marrocos, nós temos jogadores que nasceram na França, na França, e na seleção da França, nós temos jogadores que descendem de famílias a imigrantes da África.
Bom, tem uma última informação em relação a essa partida. Tem transmissão aqui pela CBN. Partida às 5 da tarde, França e Marrocos. Às 4h30, a partir das 4h30, todas as emoções do pré-jogo aqui na programação da CBN. 1h28, vamos mudar de assunto. Temos informação chegando sobre ações policiais que terminaram com a apreensão de toneladas de drogas. A informação chegando agora direto de Belo Horizonte. Bruna Bentes, boa tarde para você.
Boa tarde, Cássia. Boa tarde para os ouvintes. 5 pessoas foram presas pela Polícia Civil de Minas Gerais nesta manhã em uma operação de combate ao narcotráfico. Além das prisões, foram cumpridos mandados de busca e apreensão em 3 cidades mineiras, Contagem, Vespasiano e Santa Luzia, e também na Bahia e no Mato Grosso. Essa operação começou em maio e desde então foram mais de 5 toneladas apreendidas. Segundo a Polícia Civil, um dos presos é suspeito de coordenar o núcleo financeiro do esquema criminoso. Ele foi preso em Contagem. Foram identificadas 4 áreas de cultivo da droga aqui em Minas Gerais. A primeira região de plantio foi identificada nas buscas por uma mãe e uma filha que haviam sido sequestradas no Vale do Jequitinhonha, como explicou o delegado Tiago Carvalho.
No primeiro momento, a delegacia de polícia civil em Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha, em diligências para localização daquela mãe e filha que foram sequestradas em Coronel Murta, nas diligências, né, de localização dessas vítimas, depararam com uma primeira área de plantio de maconha e nós chegamos então à segunda área, dias depois, no município de Grão Mogol, já divisa com o município de Francisco Sá, na região norte do estado. Posteriormente, dias depois, nós fizemos outra apreensão, né, uma localização de mais uma área de cultivo da droga em Porteirinha, também na região norte. E, por fim, uma quarta área de plantio na região noroeste, no município de Unaí.
E nessa quarta-feira, mais de 3 toneladas de maconha também foram apreendidas, mas em um caminhão, na BR-262, em Bom Despacho, região centro-oeste do estado. Motorista e o passageiro abandonaram o veículo e fugiram a pé, mas a polícia conseguiu prender o passageiro e e o outro homem está foragido. O material foi descoberto após uma investigação da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Militar Rodoviária de Minas. E na mesma região, a Polícia Civil de Minas Gerais apreendeu outra tonelada e meia de maconha na área rural de Oliveira, isso na terça-feira. Além da apreensão da droga, um homem de 28 anos foi preso em flagrante. Essas três operações realizadas ao longo desta semana somam mais de 9 toneladas de maconha apreendidas aqui em Minas Gerais. Cássia.
Muito obrigada. Essa foi a Bruna Bentes. 1:30.
Repórter CBN. Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Quinta-feira, 9 de julho de 2026. O ex-deputado Chiquinho Brazão é alvo de uma operação da Polícia Federal contra um esquema de desvio de emendas parlamentares. A ação é um desdobramento das investigações do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Chiquinho e o irmão Domingos Brazão foram condenados como mandantes. Um ex-assessor de Domingos foi preso no Rio de Janeiro. Os agentes também cumprem 21 mandados de busca e apreensão expedidos pelo Supremo Tribunal Federal. O presidente da Câmara, Hugo Mota, afirmou que o Conselho Nacional de Política Energética se reunirá na próxima semana para discutir o aumento de 30 para 32% de etanol na gasolina. Ele disse que a decisão foi tomada com os ministros Bruno Moretti, do Planejamento, e Alexandre Silveira, de Minas e Energia. Mota também afirmou que o governo mantém o compromisso de retirar o subsídio dado à gasolina. Ele disse, no entanto, ser necessário apenas aguardar por mais tempo a estabilização do preço do combustível, que tem sido influenciado pela guerra no Irã. Em entrevista à Rádio Gaúcha, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou que vai avaliar na semana que vem a possibilidade de acabar com o subsídio. Segundo ele, a intenção era retirar o benefício agora, mas a alta de ontem, superior a 5% na cotação do petróleo, levou a equipe econômica a adiar a decisão. O governo anunciou o subsídio em maio. A medida tinha inicialmente previsão de duração de 2 meses, para conter os efeitos do conflito no Oriente Médio nos preços do petróleo. O valor do subsídio é de 44 centavos por litro. No horário de Brasília, 1:33.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Nós temos informação chegando direto do Rio de Janeiro. Como você ouviu mais cedo na nossa programação, nós tivemos o julgamento de um dos homens acusados de envolvimento no assassinato do ator Jeff Machado, assassinato que aconteceu em 2023. E já temos repercussão em relação a esse julgamento, tanto da defesa como da acusação. Quem conta pra gente é a Juliana Prado, direto do Rio. Boa tarde para você, Juliana.
Oi, boa tarde, Cássia Sardenberg, aos ouvintes. A família do ator Jeff Machado vai recorrer dessa sentença, Cássia, e pedir o aumento da pena do pedreiro Jeander Vinícius da Silva, condenado a 22 anos e 9 meses de prisão por participação no assassinato do artista, caso que aconteceu em 2023. Nessa quarta-feira, o Tribunal do Júri considerou o Jeander culpado pelo homicídio, pela ocultação do cadáver e também por maus tratos aos 8 cães de estimação de Jeff, que ficaram abandonados após o crime. 2 deles, inclusive, morreram atropelados. O pedreiro admite participação apenas na ocultação do corpo. Para o advogado da família, Jairo Magalhães, Jeander teve atuação direta no assassinato e não pode ser tratado como um mero coadjuvante.
O Jeander manteve a mesma linha de defesa, falando que ele somente ocultou o cadáver. Isso não restou comprovado com todas as provas apresentadas pela acusação. Nós recebemos a sentença, confiamos no julgamento, né, dos jurados, mas entendemos que podemos recorrer dessa sentença, como pedimos para a juíza e apresentamos já a nossa intenção de recorrer, O Ministério Público também apresentou essa intenção de recorrer ontem e a defesa do Jeander também.
Defesa de Jeander, por outro lado, afirma que não há provas de que ele tenha participado do homicídio nem de maus tratos aos animais. O advogado Fábio Manuel informou que vai recorrer para pedir absolvição do cliente nesses dois crimes.
Não ficou demonstrado que o Jeander tivesse participado efetivamente do crime de homicídio. Ele confessou, desde o início, que ele ocultou o cadáver do Jeff Machado, mas ele não participou do crime de homicídio. Então a defesa respeita, mas ela vai recorrer, tentando a absolvição dele no crime de homicídio e de maus-tratos aos animais, e de forma alternativa, tentando uma redução da pena, né? 22 anos e 9 meses, a defesa entende que foi uma pena excessiva.
Outro acusado, Bruno de Souza Rodrigues, apontado pelo Ministério Público como mentor desse assassinato e denunciado por 8 crimes, será julgado em dezembro. Segundo a denúncia, o Bruno se apresentava como produtor de TV e prometeu a Jeff Machado uma vaga numa novela. O ator chegou a pagar mais de R$23 mil pelo falso agenciamento. Ainda segundo a investigação, para esconder essa fraude, o Bruno decidiu então matar o Jeff. Ele e Jeander teriam asfixiado o ator, enterrado o corpo dentro de um baú concretado a cerca de 2 metros de profundidade. Nos dias seguintes ao crime, Bruno ainda teria se passado por Jeff para tentar despistar familiares e amigos. Cássia.
Uma história bárbara. Então, esse primeiro julgamento foi concluído. Agora, saber se haverá um outro julgamento em relação a esse, né? Já que ambas as partes recorrem. E tem um segundo julgamento de outra pessoa que estaria envolvida nesse crime, marcado para o final deste ano.
Leonardo Dai, estão começando as quartas de final com um jogo que promete, hein? França e Marrocos, jogaço, hein?
Sem dúvida, um grande jogo, reedição, né, da semifinal da Copa passada, da Copa de 2022. A gente tem aí 6 seleções europeias dentre as 8 finalistas da Copa do Mundo, uma das intrusas, por assim dizer, a seleção marroquina, a única seleção africana a chegar às quartas de final. Aliás, a primeira seleção africana da história a chegar às quartas de final em 2 Copas seguidas. Ano passado foi até a semifinal, terminou em 4º lugar a Copa do Mundo, e esse ano já está aí entre as 8 melhores mais uma vez, com favoritismo, claro, da seleção francesa, né, que é a seleção mais aguardada dessa Copa, que todo mundo quer ver pelos jogadores talentosos que tem e pelo jeito bonito que tem de jogar, e que hoje deve enfrentar uma seleção diferente da seleção do Paraguai, né, que, enfim, jogou mais na defesa no jogo contra a França. Hoje o Marrocos deve correr um número maior de riscos, ou correr mais riscos, de um jeito mais corajoso de jogar, por assim dizer, para tentar barrar essa seleção francesa. Sempre lembrando como é que está desenhado o chaveamento, né? França ou Marrocos, quem passar pega Espanha ou Bélgica na semifinal. Espanha e Bélgica jogam amanhã, e aí você tem do outro lado da chave, né, para o fim de semana, para o sábado, a definição da semifinal, com os vencedores dos jogos entre Argentina e Suíça, e Noruega e Inglaterra, que vão jogar aqui em Miami no sábado, por essa rodada de quartas de final. E a Noruega está vivendo uma situação curiosa aí, para o padrão de uma Copa do Mundo, digamos assim, né, que é a questão de um surto de resfriado que teve aí na seleção noruega. A gente lembra que já no jogo contra o Brasil, o Pedersen, que seria o lateral esquerdo titular, acabou ficando fora da partida por conta de sintomas aí de gripe, de resfriado, enfim, estava com tosse e tal. Acabou jogando o Royerson, que estava voltando de lesão e acabou não aguentando jogar o jogo inteiro, e aí no final do jogo entrou a terceira opção, para a lateral esquerda, que é o Orgnes. E de lá para cá, né, depois do jogo contra o Brasil em Nova Jersey, outros jogadores acabaram apresentando aí sintomas gripais, especialmente tosse, um ou outro caso de febre ali é mais ou menos controlado, mas a notícia mais recente trazida aí pela equipe médica da Noruega é que os jogadores estão bem, estão se recuperando bem, e a tendência é que no sábado, no jogo contra a Inglaterra, esse problema, esse pequeno surto de sintomas gripais e de resfriados que acometeu a seleção norueguesa, principalmente depois do jogo contra o Brasil, esse surto já esteja aí, já tenha virado coisa do passado, e que a Noruega esteja inteira para enfrentar a Inglaterra, valendo uma vaga na semifinal da Copa do Mundo.
Ainda bem que você falou que o surto veio depois do jogo com o Brasil, porque eu estava pensando assim, gripados, eles fizeram com a gente o que fizeram, mas foi depois, né, Dai?
Então, o sintoma veio depois, mas assim, se a gente fizer uma linha do tempo aí, meio baleado eles já estavam no jogo contra o Brasil, né? Você já pensou se eles estivessem inteiros, assim?
Nossa. Tá certo.
Que tristeza.
Vai ver que quem tava com gripe era o Brasil, né?
Ah, também. Ou vai ver, foi por isso que o Brasil tomou tanta distância do Haaland naquele segundo gol, assim, pra não pegar nada,
deixou,
né?
Deixou ele tão livre, né?
É, chegar perto ia ser complicado, né?
Isso.
No jogo de hoje, apesar de todo o sucesso do Marrocos, a França é favorita, né?
Favorita, mas eu pensando aqui, assim, eu acho que, por exemplo, a Inglaterra é mais favorita contra a Noruega do que a França é contra o Marrocos, para fazer uma comparação, assim. E, obviamente, isso não tem a ver com a Inglaterra ser melhor do que a França. A França é melhor do que a Inglaterra. Mas é que o Marrocos é bem melhor do que a Noruega, por exemplo. Só para fazer um comparativo, assim. Eu acho que tem jogo, viu? Tem jogo logo mais.
É, mas aqui na questão da Noruega, o time da Espanha, o time da Inglaterra é bom, mas não é de fazer muito gol, né? E tem que fazer pelo menos 3, porque o Haaland, 2 ele garante, né?
Tem isso, a gente sabe bem como é que é essa história. O Haaland é uma coisa assustadora, porque ele tem mais gols do que jogos pela seleção da Noruega. É uma coisa impressionante, né?
É a média de mais de um...
Isso, enfrenta umas Moldávias aí no meio do caminho, eliminatórias europeias e tal, mas mesmo assim é uma coisa impressionante, né?
Tá certo. Leonardo Dai, obrigado, Leonardo. O jogo começa às 5 horas e a transmissão da CBN começa às 4h30.
Isso.
Obrigado, Léo, até.
Até mais.
Valeu, até mais.
E agora? Já voltamos.
CBN Brasil. Está escalada a seleção Drive. Na defesa, a estabilidade dos amortecedores Monroy. No gol, a segurança dos freios Ferudo. No meio de campo, a resistência dos componentes Axios. E no ataque, para dar a faísca dos gols, as velas Champion. Assim como no futebol, o desempenho depende de um time de qualidade. E você, mecânico, para sua oficina jogar em alto nível, conheça o Monroy Club, o programa que leva desenvolvimento e benefícios para mecânicos e oficinas. Seleção Drive, o melhor time de peças para seu carro.
É indústria de aço que produz com qualidade.
É varejo e atacado com a maior variedade.
Na Gravia sempre tem
bom negócio de verdade, onde você estiver.
No agro e na cidade.
A Gravia tem
no vergalhão a cobertura.
A Gravia tem
o aço para a estrutura. Então diz aí que solução você procura.
A Gravia tem
nas lojas, no site gravia.com ou no zap 61-3403-0403.
CBN Brasil.
Agora em Brasília, 1h43. Boa tarde, ouvintes. Para você que sintonizou agora na Rádio CBN, eu sou a Ana Carolina Tomé e a partir de agora você acompanha comigo os principais destaques do noticiário do Distrito Federal. Sempre nos intervalos da programação nacional, eu te faço companhia ao longo do CBN Brasil, do Estúdio CBN e mais tarde também ao longo do Ponto Final. Aqui nos estúdios da Rádio CBN em Brasília, temos os trabalhos técnicos de Eric Bento. Hoje é quinta-feira, dia 9 de julho de 2026, e é claro que os nossos ouvintes da Rádio CBN podem participar. Nosso WhatsApp está aberto, o número é o 619-9666-9673. Lembrando sempre de falar o seu nome e também a cidade de onde você está falando. Eu aguardo sua participação até às 8 horas da noite de hoje. E também, se você quiser falar diretamente comigo, você pode mandar uma mensagem para o meu e-mail. É o ana.castro@cbn.com.br. Estamos também nas redes sociais, no @CBN Brasília. Estamos no X e também no Instagram. Tem ainda o meu e-mail, que é o ana.castro@cbn.com.br. E antes de voltarmos ao nosso noticiário nacional, uma rápida informação do trânsito. Os motoristas que passam pela EPSU nos dois sentidos da pista vão encontrar o trânsito com lentidão na altura do Park Shopping, a velocidade média dos veículos na casa dos 35 km por hora. Os motoristas que passam também ali pela via de ligação, passando ao lado do Pátio Brasil, aqui na W3 Sul, em direção ao Parque da Cidade, também logo em frente ao Hospital Sara, vão encontrar o trânsito bastante parado, a velocidade média dos veículos por lá não chega nem a 6 km por hora. Bom, e agora a gente destaca a situação do trânsito também lá em Taguatinga. Os motoristas que passam pela Avenida Comercial Norte vão encontrar o trânsito com bastante lentidão no sentido centro de Taguatinga. Velocidade média dos veículos reduzida, que não chega nem a 20 km por hora, e principalmente desde a altura ali do Sesc de Taguatinga Norte. Então, trânsito bem complicado por lá, não há registros de acidentes, e logo mais nós vamos trazer também outras informações do DF. Vamos agora para um intervalo e já eu volto com outras informações.
CBN Brasil. Um resumo diário do comportamento do mercado financeiro, com os principais indicadores e as reações dos investidores. Valor Invest, com Gustavo Santos Ferreira, todos os dias, dentro do Ponto Final. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts. CBN Brasil. O assunto é dinheiro, com Luiz Gustavo Medina.
E aí, Teco?
Oi, Stardenberg, boa tarde, Cássia, boa tarde aos ouvintes, tudo bem?
Tudo certo, Teco, boa tarde.
Temos aqui a pergunta de um ouvinte, de uma ouvinte, é a Miriam Santos. Ela diz o seguinte: meu primeiro neto acabou de nascer, vou fazer uma poupança para ele, depositando todos os meses. Pergunta a ela: posso fazer na caderneta de poupança? Eu não sei o que você vai dizer, mas eu adiantaria. Poder pode, mas não deve, né?
É exatamente o que eu ia dizer, Starmer, que poder pode, mas não faria isso, né? Mas pode sim, a pessoa pode fazer onde ela quiser, né? Agora tem opções muito melhores, né? Eu, se eu fosse ela, eu pegaria, precisaria que a criança tivesse um número de CPF, né? Isso é necessário, e aí abriria a conta para ela numa corretora, numa plataforma. A avó ou qualquer outra pessoa pode ser representante legal, né? Então, no caso da Miriam, a Miriam seria representante legal, e ela vai fazendo uma aplicação que ela quiser todo mês para o neto dela. Vai ficar em nome do neto, né? Então, o neto é que vai mexer lá na frente, mas ela, como representante legal, pode ir movimentando esse dinheiro. E aí tem muita coisa legal, mas talvez o mais interessante seja ela escolher um vencimento, né, Salimério? Por exemplo, a criança, se ela está, imagino que ela acabou de nascer, pode pegar um título para daqui a 15 anos, ou daqui a 18 anos, ou daqui a 20 anos, e começar a comprar, investir nesse título, né? E aí, lá na frente, quando essa criança tiver 15, 18 ou 20 e poucos anos, seja lá quanto ela quiser que saque, quando o título vencer, a criança vai tirar um caminhão de dinheiro, né? Acho que se fosse ela, escolheria ali o IPCA+, né? Porque vai ser corrigido pela inflação. Então, ele vai ter sempre o dinheiro corrigido pela inflação, então não vai perder poder de compra. E manda bala. Se ela quiser incluir o resto da família, tem aquela história de fazer um negócio que eu acho sensacional, que é a história que é quase que um tesouro direto coletivo, né? É como se ela abrisse lá uma conta. O procedimento é o mesmo, mas ela vai gerar um link e ela pode espalhar esse link para a família, para outros membros da família, e toda vez que for depositando dinheiro, vai caindo na conta da criança lá na frente. Tem essa modalidade para financiar os estudos ali no Educa Mais. Então, é o mesmo título do IPCA+, mas a finalidade é ajudar a criança a ir para a faculdade, né? Então, o que vai mudar é que lá na frente, ao invés de ter um resgate total do dinheiro, vai entrar naquela modalidade que quando vencer o título, todo mês vai cair um dinheiro na conta da criança, como se fosse para ajudar ou pagar a mensalidade, né?
Tá certo. Tem várias possibilidades, várias alternativas, melhores, muito melhores que a caderneta de poupança.
E até te perguntar, né, Teco, porque às vezes o que as pessoas temem quando elas vêm com a alternativa da caderneta de poupança é que algum outro investimento possa ser, por exemplo, mais arriscado. Todos esses que você citou aí são investimentos bem seguros, né?
Super seguros, tão seguros quanto a caderneta de poupança, mais rentáveis que a caderneta de poupança. Tem outra preocupação, Cássia, que às vezes a pessoa fala assim, às vezes a avó fala assim, ah, mas e se eu morrer, o que acontece? A criança, o dinheiro é da criança, né? Ela que vai poder resgatar lá na frente, o que vai acontecer se acontecer alguma coisa com o representante legal durante o processo, é mudar o representante legal. Mas o dinheiro e o processo continuam ali, né? A criança vai sacar lá na frente quando vencer o título, ou dependendo da modalidade, se for o Educa Mais, começa a receber uma parcela todo mês quando for a data combinada.
Teco Medina, obrigado, Teco. Até amanhã.
Até amanhã, tchau, tchau.
Até.
Intervalo, Cássia.
E já voltamos.
CBN Brasil.
Quando a Saga Toyota decide que é hora de você sair de carro zero, você não se arrepende. Vem aí o Superação de Vendas Toyota. Se você ainda não tem um Toyota zero quilômetro, esse é o seu momento. Só nos dias 24 e 25 de julho. Isso mesmo, só nos dias 24 e 25 de julho. As melhores condições do ano para garantir o seu Toyota novo. Fique atento e não perca. Só na Saga Toyota Asa Norte e Colorado. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Uma hora 52 minutos.
CBN, tempo e temperatura.
Temperatura em Brasília, neste momento, na casa dos 28 graus e a umidade relativa do ar, que não chega nem a 30%. O Distrito Federal segue com aquele alerta de perigo potencial para baixa umidade desde ontem. E esse alerta, ele segue até, então, o fim de semana, de acordo com o IMET, até o próximo dia 12, no domingo, às 6 da noite. A umidade relativa do ar deve variar entre 30% e 20%, com baixo risco de incêndios florestais e também a saúde. Vamos seguir também monitorando essa situação. É muito importante, né, que os brasileiros então aumentem a ingestão de água durante esse período. Passe também o protetor labial, o protetor solar é imprescindível nessa época do ano. Não só o Distrito Federal está com esse alerta também, mas todo o estado de Goiás, aqui também no entorno do Distrito Federal, alerta para baixa umidade, que é também esse alerta típico dessa época do ano, uma época que tende a ser mais seca aqui na capital. Inclusive, a temperatura pode chegar até a casa dos 20 graus até o próximo domingo, segundo também essas informações do IMET. Então, para os próximos dias, também é que se mantém as condições observadas nos últimos dias, com essa umidade típica desse período do ano. Começa ali, então, esse aviso a partir dos 30%, mas, segundo essas informações do IMET, ao longo dos próximos dias, essa temperatura ainda pode variar e ficar entre 25% e 85%, tanto é que esse alerta aqui é muito importante, e a temperatura máxima é a alcançar a casa dos 30 graus no próximo domingo. Já tem a previsão para a próxima segunda-feira, dia 13 de julho. O céu em geral deve ser até lá um céu com poucas nuvens na parte da manhã e também um céu com muitas nuvens na parte da tarde e da noite. Na segunda-feira volta também a temperatura máxima na casa dos 28 graus e a mínima durante as manhãs deve ficar entre 15 e 16 graus, uma manhã fria e também com esses ventos característicos dessa época do ano. Também é dessa época, bastante vento, e esse vento também ajuda a diminuir a sensação térmica, por isso que você pode até sentir a temperatura um pouco mais fria, e a tendência é que essa ventania seja mais fraca, moderada, segundo também essas informações do INMET. Não há previsão de chuva para hoje, não há previsão de chuva também para os próximos dias. Quero saber como é que está a situação aí na sua região. Por aqui no centro de Brasília, bem seco, calor também e o céu com muitas nuvens. Nosso WhatsApp está aberto, o número é o 619-9666-9673. Bom, e uma rápida informação aqui sobre o nível dos reservatórios de água do Distrito Federal. O descoberto está operando com 98,8% do volume útil, enquanto o de Santa Maria operando com 99,38%. São dois reservatórios importantíssimos aqui para o Distrito Federal. Esses são os dados da ANA, Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. 1h56, vamos voltar ao Noticiário Nacional. Antes, um rápido intervalo e já eu volto.
CBN Brasil. Um resumo diário do comportamento do mercado financeiro, com os principais indicadores e as reações dos investidores. Valor Invest, com Gustavo Santos Ferreira, todos os dias, dentro do Ponto Final. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts. Momento do Brinde, com Suzana Parelli.
Suzana Parelli gravou seu comentário.
Sandenberg, Cássio, ouvintes, boa tarde. Hoje eu quero falar do Krug, que é um champanhe, digamos, mais sofisticado, de muita qualidade e, não raro, é o queridinho de muitos especialistas em vinho. Nessa semana, chegou ao Brasil a safra 2013 desse champanhe. Apenas em anos excepcionais, a Maison elabora um champanhe vintage, que significa um champanhe elaborado apenas com uvas de uma única safra. O 2013 é um blend de 41% de Pinot Noir, 38% de Chardonnay e 21% de Pinot Meunier. E as garrafas ficaram 12 anos nas caves subterrâneas da Krug, em Champagne, antes de ser lançado. Em geral, os champanhes, Krug inclusive, são elaborados com a mistura de vinhos diferentes, com essas uvas Pinot Noir, Chardonnay e Pinot Meunier, e de anos diferentes. E esse é um dos encantos dessa bebida. O lançamento desse vintage, que tem notas mais cítricas e que eu gostei muito, aconteceu junto com um outro anúncio, que foi que o restaurante Tuju, um dos dois únicos 3 estrelas Michelin aqui no Brasil, é a mais nova embaixada Krug, por aqui. A Krug tem um conceito de restaurantes que são considerados embaixadas, que tem um menu especial para harmonizar com champanhe, que serve esse champanhe em taça e que participa de um programa de desenvolver receitas a partir de um único ingrediente para harmonizar com o champanhe. Atualmente, são 214 embaixadas Krug em 42 países. O Tuju chega agora a esse seleto grupo. E o Kinoshita, de comida japonesa, também em São Paulo, já é uma embaixada Krug no Brasil desde 2008. Eu estou falando tudo isso porque o Brasil entrou definitivamente na mira das grandes marcas de vinho. E o champanhe não deixa de ser um vinho espumante, o mais nobre dos vinhos espumantes. E rótulos especiais, como esse Krug 2013, estão chegando em maior volume e maior quantidade aqui no Brasil, visando os consumidores de maior poder aquisitivo. Para o ouvinte ter uma ideia, o Krug não safrado tem preço sugerido ao redor de R$ 2.650. E o preço do vintage de 2013 ainda não está definido, mas deve girar em torno dos R$ 5.500, R$ 6.000. É um bom dinheiro.
Muito bem, e com isso, Cássia, chegamos ao final do CBN Brasil desta quinta-feira?
Quinta-feira, 9 de julho.
Quinta-feira, 9 de julho, tivemos na produção
a Ana Luísa Bessa,
nos trabalhos técnicos,
a Débora Gonçalves e o Daniel Mesquita.
Apresentação, Carlos Alberto Sardenberg e Cássia Godoy.
Uma ótima tarde a todos e até amanhã.
Muito obrigado pela audiência. Até mais.
CBN Brasil.
Oferecimento: todo serralheiro sabe, todo construtor confia. Faça mais com Gravia.
Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Quinta-feira, 9 de julho de 2026. O Comitê Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior manteve em 12% o imposto de exportação sobre petróleo. A medida provisória que aumentava a tarifa, editada em março, estava prestes a perder a validade. A decisão de hoje permite a manutenção por mais 60 dias e abre a possibilidade de revalidação em 30 dias, por meio de uma medida interna do Ministério da Fazenda. Servidores, aposentados e pensionistas do Rio de Janeiro relatam problemas com o Credicesta, serviço de cartão com desconto em folha, oferecido pelo Banco Master. Desde a liquidação do banco, os descontos estão sendo feitos em duplicidade e acima do valor contratado. Ao todo foram firmados cerca de 150 mil contratos, que somam mais de 5 bilhões de reais. O Banco Central registrou uma grande entrada de dólares no Brasil no primeiro semestre deste ano. O saldo do fluxo cambial ficou positivo em mais de 17 bilhões de dólares, o melhor resultado desde 2018, quando a entrada líquida somou 22 bilhões de dólares. Exportações impulsionadas pelo preço do petróleo e o investimento estrangeiro contribuíram para o resultado. No horário de Brasília, 2:02.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estúdio CBN. Apresentação, Tatiana Vasconcelos e Fernando Andrade.
2:03. Boa tarde para você que está na CBN nessa quinta-feira, 9 de julho de 2026. Fernando Andrade, boa tarde.
Oi, boa tarde, Tati. Boa tarde, ouvintes.
Quem nunca se esgoelou num microfone de karaokê ao som dessa música não sabe o que é sofrer. Bonnie Tyler, a cantora do hit Total Eclipse of the Heart, morreu aos 75 anos. O nome verdadeiro dela era Gaynor Hopkins. A morte foi comunicada no site oficial dela. Morreu inesperadamente na noite passada num hospital português em decorrência da doença para a qual estava sendo tratada. Em maio, ela tinha sido colocada em coma induzido depois de uma cirurgia de emergência feita no intestino. Ela estava em Portugal. No mês passado, o porta-voz dela disse que ela tinha saído do coma, mas continuava muito doente e sob cuidados ainda na UTI. Depois que alcançou a fama, ela foi apelidada de a Rod Stewart feminina, pela voz rouca, e teve uma carreira que durou 50 anos. A gente abre esse estúdio CBN com a nossa homenagem a Bonnie Tyler.
Sabe que essa música ela foi escrita por uma figura chamada Jim Steinman, a quem Rolling Stones uma vez chamou de o senhor do exagero megapop. Porque é de chorar mesmo, né? É um humor não correspondido, um negócio assim absurdo. Absurdo. E aí ficou na voz dela, ficou eternizada. Mas olha, morreu pra você.
É isso, é isso. Não. Continua vivona em nossos corações.
Tocamos aqui sempre. Sempre. Não gosto assim, sempre, sempre. Toda vez que a gente vai falar de amor.
Cantamos no karaokê sempre, sempre também.
Para com isso.
Vou ouvir Total Eclipse of the Heart o dia inteiro. Só o que eu vou fazer, dar notícia, ouvir Bonnie Tyler e ver o Marrocos ganhar da França hoje. Vai ser isso. Vamos aos demais destaques do dia? A gente vai junto até as 16h30, quando a gente entrega, passa o bastão para a equipe de esporte da CBN para você acompanhar o primeiro jogo das quartas de final da Copa do Mundo. Mas antes, tem um cardápio vasto aqui para a gente tratar. Em Tudo é Política, Maria Cristina Fernandes comenta a corrida eleitoral para o governo de Minas Gerais.
Tem CBN Pelo Mundo com Marcelo Nino, diretamente de Pequim, na China. Falou sobre um novo teste balístico na China que preocupou Estados Unidos e aliados.
Tem Clube do Livro hoje. José Godoy vem aí falando sobre a poeta Orides Fontella, que é a autora homenageada da Flip desse ano.
Em A Nossa Língua de Todo Dia, professor Pasquale continua a série sobre gentílicos. E esse já é o 10º capítulo da série?
Tem No Fim das Contas hoje, vem aí Natália Largue falando sobre o fechamento de contas bancárias pelas instituições, surpreendendo um monte de gente. Você viu? Você teve sua conta encerrada unilateralmente pelo banco? O que está acontecendo? O que você tem que fazer? Você tinha dinheiro lá? Natália Largue vem aí contar tudo isso pra gente. E tem a nossa reportagem, claro, para deixar você bem informado, bem informada durante as tardes aqui na CBN. Então entre... Seja bem-vinda, seja bem-vindo, fique à vontade. Se você quiser nos ver, a gente tá bem bonito de vermelho e preto. Não, de rosa e preto. Tá de preto? Tá de preto. Se, um pouco mais, se a gente tiver um pouco mais de boa vontade, eu posso dizer que eu vim de vermelho também, em homenagem ao Marrocos, né?
O reino do Marrocos.
O reino do Marrocos, exatamente. É o reino. Bendito. É, vai ver a gente tá bonito hoje, a gente veio bonito pra te ver, vai lá, cbn.globo.com, cbn.globo.com, na primeira página já do nosso site é possível clicar lá no Veja Aqui, assista a nossa programação, rádio com imagens, globoplay.com, lá você vai na busca, digita CBNSP, Fernando e eu vamos surgir bonito aí na sua tela, ou ainda youtube.com/CBN, canal oficial da CBN no YouTube, lá você também faz companhia pra gente durante essa tarde. Quer mandar mensagem? Quer falar com a gente? Quer dar informação? Manda pra cá pelo WhatsApp, DDD 11, número é 999119981. 999119981. Tá aí, sentado na frente do seu computador, quer mandar um e-mail? Manda tatiana.vasconcelos@cbn.com.br. Simbora. A gente começa com as últimas informações da guerra no Oriente Médio, depois que o presidente dos Estados Unidos deu declarações horrorosas ontem a respeito do Irã e tomou medidas, né, Ana Luísa Bessa? Boa tarde.
Oi, Tati. Uma ótima tarde a você, ao Fernando e aos nossos ouvintes. A Guarda Revolucionária do Irã afirmou nesta quinta, em comunicado na mídia estatal, que se a agressão dos Estados Unidos se repetir, as bases americanas na região serão alvejadas. O país persa também disse ter atacado bases, instalações militares dos Estados Unidos no Bahrein, na Jordânia, no Catar e no Kuwait hoje. Isso em resposta aos últimos ataques feitos pelos norte-americanos. As forças do Comando Central dos Estados Unidos realizaram uma nova rodada de ofensivas contra o Irã ontem à noite, com o objetivo de reduzir ali a capacidade do país de atacar navios comerciais no Estreito de Hormuz. Segundo o comunicado emitido pelas forças americanas, a ação militar atingiu cerca de 90 alvos estratégicos ao longo da costa iraniana. Entre as estruturas destruídas ou danificadas, Tati, estão sistemas de defesa aérea, ativos de vigilância costeira, locais de armazenamento de mísseis e drones, capacidades navais, e infraestrutura de logística militar. Segundo o governo local, 3 pessoas foram mortas e várias ficaram feridas nesse ataque. A mídia estatal iraniana afirmou que o perímetro da usina nuclear de Bushehr foi atingido por um projétil americano. Por isso, o Oriente Médio está em alerta depois de novas explosões terem atingido essa região no Irã pelo risco de algum incidente nuclear. A gente lembra que a escalada acontece depois dos Estados Unidos bombardearem o Irã pela segunda noite seguida e de Donald Trump decretar, na prática, o fim da trégua com o Teherã. Enquanto isso, Tati, o tráfego de petroleiros pelo Estreito de Hormuz está praticamente paralisado nesta quinta-feira, à medida que os riscos para navegação aumentaram após a retomada dos ataques. E os mercados têm reagido ao cenário de instabilidade no Oriente Médio. O barril do petróleo tipo Brent está cotado neste momento a 77 dólares, em queda de 1%. Tati.
Obrigada, Ana. Ana Luísa Bessa.
Agora, em Brasília, a gente fala sobre o avião da Voipes, que caiu em 2024. Tem um relatório parcial agora do CNIPA. A Rani Veloso tem aqui os detalhes. Oi, Rani, boa tarde para você.
Boa tarde, Fernando Tati, e a todos que nos acompanham. É isso mesmo, viu? O relatório final do CNIPA, que é o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, sobre a queda do avião da Voepass, que matou 62 pessoas em 2024, aponta uma cadeia de erros, como falha dos pilotos, da companhia aérea e da Agência Nacional de Aviação, a ANAC, que contribuíram para a tragédia. O voo saiu de Cascavel, no Paraná, com destino a Guarulhos. O documento, que ainda não foi divulgado oficialmente, foi obtido inicialmente pela Folha de São Paulo. A CBN, a FAB, informou que o relatório está em revisão final e será disponibilizado ao público após a conclusão dos trabalhos. Uma cópia do relatório do CNIPA foi enviada a autoridades da França e do Canadá, que são os países onde o avião e os motores foram fabricados. O documento aponta que os pilotos estavam em estado de distração e expuseram a aeronave a alto risco devido à coordenação ineficiente na cabine. Durante boa parte do voo, eles mantiveram conversas informais que não tinham relação com a condução da aeronave. Problemas pessoais de um dos pilotos teriam gerado uma cegueira, entre aspas, para os alertas da aeronave de que havia acúmulo severo de gelo nas asas. E não pediram descida imediata e nem declararam emergência. A cultura de segurança da Voepass também foi responsabilizada. Segundo o CNIPA, os pilotos e técnicos já sabiam que o sistema de degelo do avião estava com problemas antes mesmo da decolagem. Mas a falha não foi registrada no diário de bordo e a empresa não tomou medidas de precaução, como trocar a aeronave ou mudar a rota. A investigação concluiu ainda que a ANAC já havia identificado falhas de manutenção na Voepass em auditorias anteriores, mas não agiu de forma firme para impedir que a empresa continuasse operando com esses riscos. Outro ponto citado é o sistema de alerta do avião. O CNIPA avalia que se o aviso sonoro sobre o gelo fosse mais contundente, a tripulação poderia ter reagido a tempo. Em nota, o CNIPA e a ANAC afirmaram que só vão se pronunciar quando o relatório final for publicado. A Voepass disse que segue colaborando com as autoridades e que não vai comentar antes do fim das investigações. Fernando.
Rani Veloso, em Brasília.
Seguimos com a nossa reportagem agora no Rio de Janeiro. Ex-deputado federal, alvo de operação da Polícia Federal no Rio por desvio de emendas parlamentares. Júlia Viana tem os detalhes. Boa tarde.
Boa tarde, Tati. Fernando, o ex-deputado federal Chiquinho Brazão é alvo da Operação Emendátil da Polícia Federal contra um esquema de desvio de emendas parlamentares. Os repasses foram feitos pelo ex-deputado, ele que foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal por ser um dos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes e está preso. Na ação de hoje foram cumpridos 2 mandados de prisão contra Rafael da Silva Gonçalves, ex-assessor de Domingos, que foi preso em casa na Barra da Tijuca, na zona sudoeste aqui do Rio, e o outro alvo é Robson Calixto Fonseca, o Peixe, também condenado No caso Marielle, já preso. 60 policiais federais também cumprem 21 mandados de busca e apreensão expedidos pelo Supremo Tribunal Federal. De acordo com o portal G1, o ministro Alexandre de Moraes também determinou bloqueio patrimonial no valor de 100 milhões de reais. A investigação identificou que parte dos recursos provenientes de emendas parlamentares federais destinados a entidades sem fim lucrativos que mantinham contratos e parcerias com órgãos da administração pública federal teria sido desviada mediante pagamentos indevidos. Os investigados teriam, então, utilizado organizações da sociedade civil, pessoas físicas e pessoas jurídicas vinculadas ao grupo para movimentação financeira e ocultação patrimonial. Há suspeita de irregularidades nas parcerias celebradas com as OS6 investigadas, como superfaturamento, conluio entre empresas participantes das cotações de preços e de inexecução contratual. As medidas de hoje têm, então, como finalidade a coleta de provas, a identificação de outros envolvidos, o aprofundamento da análise financeira e patrimonial dos investigados e a recuperação de ativos potencialmente relacionados a esses fatos apurados. Os investigados podem responder por crimes de peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Tati e Fernando.
Obrigada, Júlia Viana, no Rio de Janeiro. 2h16 agora, vamos para 3 minutos de informação na sua cidade, voltamos já.
Estúdio CBN. As últimas novidades do mundo da tecnologia, os lançamentos mais recentes e as melhores dicas para descomplicar a sua rotina. Dia a Dia Digital, com Tássios Veloso. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. Estúdio CBN.
Ao noticiário do Distrito Federal, informação importante: a faixa reversa da DF-001, ali no trecho entre o Pistão Sul, Taguatinga, e o viaduto de Samambaia, deixará de funcionar no período das 5h30 da tarde até as 7h45 da noite, isso no período da tarde. Isso porque, segundo o DR, estudos técnicos e testes realizados durante uma semana constataram que essa inversão de fluxo gerava congestionamento no sentido contrário, prejudicando quem trafega pela BR-060 em direção ao plano piloto, então superando assim o ganho de fluidez no sentido Samambaia. Com isso, torna-se definitivo o fim da faixa reversa vespertina, que já havia sido suspensa em caráter experimental no dia 30 de junho. A operação matutina, então das 6 da manhã às 9 da manhã, no sentido plano piloto, não foi alterada, pois os mesmos estudos confirmaram que essa disposição contribui diretamente na melhora da fluidez. Portanto, quem segue pela manhã em direção ao trabalho, né, saindo ali das regiões Recanto, Samambaia, vai continuar a usar normalmente a reversa, mas na volta para casa vai pegar aquele congestionamento e agora sem a reversa o trânsito ainda vai ficar mais complicado. Segundo essas informações do governo, foi feito um estudo que mostra aí que a medida causava congestionamento nesse sentido contrário, então o fluxo inverso matinal segue, portanto, em funcionamento, mas a faixa reversa vespertina no período da tarde e noite da DF-001 não será mais utilizada. E essa é uma determinação definitiva. Bom, os nossos ouvintes podem participar. Nosso WhatsApp é o 619-9666-9673. E antes de voltarmos ao nosso noticiário nacional, uma rápida informação do trânsito lá na IPNB, no sentido Samambaia. Tem retenção no trânsito desde a altura ali do setor placa da Mercedes até um pouco antes do viaduto do Pistão Sul. A velocidade média dos veículos está na casa dos 40 km por hora. O motorista não chega a parar com o veículo. Não há registros de acidentes lá no local. Depois do viaduto do Pistão Sul, o trânsito fluindo normalmente no local. 2h19, já a gente volta com outras informações.
Estúdio CBN.
São 2h20. A gente volta a Brasília com informação da nossa reportagem. Marina Dantas, boa tarde.
Oi, Tatiana, boa tarde para você e a todo mundo que nos acompanha. O plano de reestruturação dos Correios foi parcialmente suspenso neste mês. As medidas haviam sido anunciadas no ano passado como contrapartida ao aval do Tesouro Nacional para um empréstimo de 12 bilhões de reais deste